Eles mal definem a América do Sul, a América Central, separam a América do Norte e depois colocam tudo no mesmo bolo, Caribe e América Central e América do Sul. É como se fosse um resto, assim, né? Como se eu falasse, sobre uma pessoa importante e o resto no mesmo grupo, que se tratando de sustentabilidade, tem os mesmos problemas globais e deveriam ser tratados com as suas peculiaridades. Nós, não, aqui no Sul, e por exemplo em países como Argentina e no Uruguai, não temos uma cultura nada parecida com de vários países ali do Caribe. E por que que a gente é colocado no mesmo bolo? Porque a gente é uma relação de periferia, ou seja, de menor importância para esses detentores desse tipo de poder, por exemplo, científico ou, por exemplo, de criação. Então, ele coloca a ideia de giro decolonial, ou seja, né, a gente fazer um movimento de resistência não só prático, por exemplo, em criação, mas também teórico. Porque como a ciência ela é construída em continuidade, a gente tem uma relação boa nisso. Por exemplo, vários estudos são abertos para que eu pegue eles, né, releia e os aprimore, utilizando outros estudos científicos. Porém, se a gente olhar, a maior parte dos estudos são escritos em inglês. Então, eu tenho que adequar o meu idioma português para o inglês, estar apto a ler em inglês, ao menos ler, né? Para então poder compreender. Quando eu pesquisar ali os últimos estudos no esquema de levantamento sistemático, eu vou ver provavelmente a grande maioria desses países no qual a língua inglesa já faz parte da vivência deles, né? Inglaterra, Estados Unidos, principalmente. E agora a gente tem a China, né, crescendo bastante. Mas de um modo geral, a gente vai pegar primeiro os estudos desses países, o que a gente chama de Global Norte. E depois, dentro da pesquisa científica, eu só posso debater com eles, porque é um rigor científico de que eu trabalho com os mais atuais, com os mais citados. E aí eu vou ficar dando continuidade a um tipo de colonialidade científica, que é o que a doutora professora Vivian Santos discute. Como eu, uma mulher que escrevo no Ceará, consigo, né, me destacar cientificamente, sendo que eu estou numa periferia da periferia em termos de poder de publicação científica? Então, no design na moda, a mesma coisa, né? Então, de repente, eu sou uma designer de produto, fiz um móvel bacanérrimo. Quando que eu vou ser respeitada aqui em Curitiba? Talvez quando eu expor na feira de design de Milão. Se eu expor em algum lugar aqui, talvez em Curitiba, muito só em Curitiba, talvez eu não ganhe respeito. Primeiro eu preciso ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro e depois para fora, ou direto para fora, para eu ganhar respeito aqui dentro. Então, a nossa subjetividade, ela já se relaciona com uma certa aceitação da colonialidade. Bom, voltando assim,
Posso só fazer uma
por
pergunta?
favor, temos tempo, me pergunte.
Existe um certo perigo, por assim dizer, quando a respeito da apropriação cultural?
Sim, até tem um amigo que estava vendo a divulgação do programa, ele fez uma pergunta sobre isso, João Solda.
Eu aproveito para perguntar, só para complementar a pergunta.
É.
E como essa apropriação cultural pode ser evitada?
Bom, a gente tem. O que eu entendo como apropriação cultural é quando eu utilizo referências visuais, teóricas, né, ou de ideias que não são originárias no lugar que eu me refiro. Por exemplo, se eu abri uma marca com uma. De repente, teve uma época que foi tendência estamparia, que a gente falava estamparia étnica, né, generalizando tudo. E de repente eu abro uma marca com uma estamparia que eu chamo de afro, generalizando ainda, mas facilmente reconhecida pelo público comum. E aí sou eu, Gabriela Branca, que tenho nas minhas origens um pouco de português, um pouco de espanhol, sim, um pouco de indígena, um pouco de inglês, enfim, nada, nada de nenhum afro. País uhum. africano. Então, eu vou fazer aí uma apropriação cultural que já foi muito mais comum na moda.
Sim.
E hoje em dia se está um pouco mais controlado, as pessoas estão mais educadas. E a gente pode pensar que a gente faz muito isso no lugar das microtendências europeias, mas com nenhuma preocupação, porque o consumidor de moda não consegue identificar o que, que é um sportswear norte-americano. Né,
é difícil fazer a distinção.
Do
né?
que é uma alfaiataria clássica italiana. Então, eu posso equivocadamente usar referências de sportswear norte-americano e falar que é alfaiataria clássica, mas eu não sei, né? Então, como esse mundo europeu já está tão no pastiche, no pós ali, modernismo, que se repete, se copia, é difícil identificar. Mas como a racialização coloca na periferia regiões africanas, regiões, às vezes, asiáticas, ou mesmo aqui da América Central, a gente facilmente identifica quando é com essas questões, né, a apropriação cultural. E ela pode acontecer, assim é o mais comum na moda, para evitar nada como uma boa pesquisa, né? E entendimento sobre essas questões. Entender, bom, eu não sei o que é apropriação cultural, eu vou pesquisar, eu vou me abrir, sim, né, a isso, para eu evitar. E um lugar legal também de criação, uma maneira legal de criação para repensar isso, pode ser você entender a sua origem. Então, de fato, fomos colonizados aqui no Brasil. Teve uma época que vieram vários imigrantes europeus, provavelmente muitas das famílias, das pessoas que a gente chama de branco aqui no Brasil, são filhos de imigrantes europeus. Então, a gente pode, de repente, entender esse nosso DNA, essa nossa origem, para trabalhar o que algumas pessoas pegaram da arquitetura para trabalhar no design, que é o famoso genius loci, que o Francesco Moratti, que é um pesquisador italiano, ó, eu colonizada, né? ele fala sobre isso no sentido da gente entender a nossa raiz e trabalhar com elas, porque ser de fato autenticamente brasileiro pode ser, na verdade, uma mistura dessas etnias. Então, às vezes, eu tenho lá, como eu falei, eu tenho na minha origem um pouco de português, né? De famílias portuguesas e italianas. Entender, de repente, o que na moda se fazia na região de que vieram meus bisavós, né? E ver como que isso é de modo contemporâneo hoje. Também não precisa ficar parado no tempo e ficar um novo neoparanismo, né? De que eu preciso reproduzir as coisas. Inclusive, maneiras assim como o paranismo, né? Que foi bastante forjado aqui nas artes, tem gente que acha que esse é o caminho do design e da moda. Então, eu vou fazer não sei que lá de pinhão, não sei que lá de pinheiro, ou de capivara, que é o novo mascote, né? De repente, faz de conta que é originário em Curitiba, capivara. E aí eu sou autêntica, né? Eu não sou colonizada. Não, mentira. Isso é uma forjação de algo autêntico. Eu poderia falar que é o autenticismo. Porque o autêntico ele exige uma pesquisa muito mais exploratória e transparente e também contemporânea. O contemporâneo hoje, Curitiba não é pinhão. Curitiba é muito mais do que isso. A gente tem uma cultura urbana aqui dentro, a gente tem pessoas criando música de uma maneira fantástica, tem poetas maravilhosos, romancistas maravilhosos, que são muito mais do que um pinhão, né? Então, vamos falar sobre isso. Porque em política também se tenta, né? Quando se adquire uma independência, se tenta forjar um autenticismo. A Bossa Nova foi uma coisa que foi muito incentivada ali na ditadura, né? Que era a música da época e tudo mais, que esse é o novo Brasil. Então, é difícil combater a colonialidade, é difícil decolonizar e ser autêntico ao mesmo tempo. Um caminho é saber as próprias raízes. Outro caminho é, além da criação, fazer isso internamente na empresa. Olhar, então, quem é que está trabalhando no operacional? A gente sempre fala sobre isso, né, quando vai falar do social. Uhum. E vale a pena falar aqui também no decolonial. É só costureira? As pessoas pretas, as pessoas trans, as mulheres mesmo que brancas, estão aonde na minha empresa? Estão na liderança ou estão no operacional? Eu só as escuto quando eu poderia escutar essas pessoas em decisões maiores, não só como piada, não só irrelevando a voz delas. Né? Então, combater a colonialização ou decolonizar ou mitigar exige uma investigação também não só aparente. Não confundam moda e design só com a superfície das coisas, né?
Posso fazer uma última pergunta?
Por favor.
O tempo passa muito rápido,
passa,
eu fico chocado.
Mesmo,
eu tinha, enfim, aquele mesmo problema da semana passada, que eu vou escolher a pergunta que eu vou fazer para fechar.
Tá bom.
Como que a moda sustentável se relaciona com a descolonização?
Nesse caso, decolonização.
Isso.
A moda sustentável se relaciona em todas as partes da moda, na escolha dos materiais. Quais são os materiais que a gente está trabalhando para fazer a moda? São materiais originários no Brasil. O que a gente tem de bom? Aqui no Sul a gente tem seda. Sim. A gente tem trabalhos manuais maravilhosos em todos os estados, diferentes tipos de tecelagem, de rendas, de cestarias. Às vezes a gente vai achar também, como eu já falei, na urbanidade, né? Artistas nacionais, de repente grafiteiros, ou mesmo artistas plásticos mais acadêmicos, que a gente considera nacional, que a gente pode trazer para a nossa coleção. Então, desde a estrutura da roupa, que é o tecido, até, né, o seu fechamento em superfícies, em cores, ou, né, bordados e tudo mais. Mas também na própria modelagem. Eu acho que dá para pensar que o corpo brasileiro é muito diferente do corpo europeu.
Ah, sim, com certeza. A, né? Anitta já fez música falando disso.
Quem?
Anitta.
Ah, então. Né? Então a gente vai fazer uma modelagem P. Será que é o P europeu que eu tô me baseando? É. Será? A gente tem um...
Inclusive, eu acho... Enfim, só uma coisa que me passou na cabeça, só um comentário. Eu já comprei roupa por internet... E nisso eu vi o quão diferente é o tamanho deles pro nosso tamanho.
Isso.
Tipo, questão de medida, assim, sabe?
Sim, altura, largura, relação de peito, bunda, né?
Sim.
Tudo.
Comprei uma coisa que eu achei que ia ficar sensacional, e daí porque comprei certo, porém eu não me atentei às medidas.
Uhum.
Porque normalmente vem, né? Tipo, tantos centímetros, não sei o quê. Devia ter prestado mais atenção nesses detalhes, mas foi só pelo tamanho. E daí o tamanho acabou ficando menor.
Não deu certo.
Era um casaco tão bonito.
A gente tem os manequins de mulagem, né, na universidade, e a gente olha um 36, eu falo, meu Deus, esse 36 aqui é muito magro. O 40 é o que eu achava que era um 38. Então a gente tem a base europeia em tudo, até na modelagem. Vale a pena repensar toda essa estrutura na criação de uma marca. E eu repito, o São Paulo Fashion Week, que é a nossa principal semana de moda, ela faz muito bem o papel de decolonizar. Tem várias marcas ali decolonizando por tudo isso, às vezes de maneira separada, às vezes só na modelagem, às vezes só no tecido, às vezes só a relação também do brasileiro. De uma brasileira que exercita diferentes identidades de gênero, na própria urbanidade ou mesmo nas relações mais de comunidades mais artesanais. Eu sempre gosto de elogiar o Paulo Borges e a equipe dele, porque eles fazem uma curadoria muito boa. Então, a gente, na hora de olhar a passarela e olhar a tendência, não vamos olhar só lá fora. Vamos fazer aí os TikTok as apologias às passarelas daqui também. Isso vale para a indústria cultural, para o filme, para a parte musical, para a parte, obviamente, dos designers locais. É, vale a pena a gente estar olhando e referenciando e chamando atenção para essa produção local. E acabou muito rápido.
E acabou muito, exatamente. Daqui a pouco a gente vai ter que estender para 3 horas de programa.
Ai, Deus, haja cabeça e voz.
É.
Gente, então, obrigada. Então, lembra lá do colete Corcelê, o brechó. Eu tô com o vestido dele. Tô fazendo aqui uma divulgação a mais hoje, porque tá com uma Black Friday maravilhosa. Beijos e até amanhã.
Mani, mani, Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte. Mani, mani, mani,